Muito boa noite a todos. 35ª reunião pública ordinária, dia 23 de outubro de 2017. Declaro aberta a 35ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar inicialmente em discussão a ata da 34ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências com o vereador secretário Diego.
Boa noite a todos presentes, boa noite nobres edis, boa noite secretário de Fazenda Paulo, boa noite secretário de Saúde Verônica, boa noite diretor da Agricultura Hugo, Luizinho que sempre está sempre presente aqui, no mais todos sintam-se cumprimentados. O primeiro expediente aqui é do CODEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de Bicas. O assunto é uma resposta do ofício da circular número 18 de 2017. Com os nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me presente para informar que, embora o regimento interno do Conselho, que regulamenta que as reuniões sejam mensais, essas estão sendo marcadas conforme a demanda de solicitações ou serviços que são encaminhados a este Conselho. Haja visto que o Conselho é composto por conselheiros que residem em outros municípios e não se justificam o deslocamento dos mesmos, apesar para atender ao regimento. Na oportunidade, também informo que o Conselho se faz presente em vistorias e empreendimentos para fim de formatização do processo de autorização ambiental e funcionamento, a AAF, junto ao COPAM, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, se em conformidade com as leis e regulamentos administrativos deste município. Sem mais para o momento, renovamos ao voto e elevada estima e consideração. Atenciosamente, o presidente Tiago Carlos Cremonese, que é o presidente do CODEMA. Não sei, é só esse informativo, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Antes de entrar no informe das comissões, quero cumprimentar os secretários municipais presentes, o diretor, Paulo Fabiano, Verônica, Hugo. Informes das comissões.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos, presente. Recebi o ofício da Secretaria Municipal de Educação, 229/2017. Assunto informação. Venho por meio deste informar a Vossa Senhoria que repassei cópia do ofício número 1 da Comissão de Saúde, Educação e Assistente Social 2017, recebido dessa Casa Legislativa para a Secretária Municipal de Administração, para que ela encaminhe os documentos solicitados, sendo que tais documentações são de responsabilidade da Secretaria de Administração. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente toda a atenção que me queira dispensar. Subscrevo-me com mais elevada consideração. Respeitosamente, Sônia Maria Pereira Matos. Só isso.
Obrigado, vereador. Ainda aberto informe das comissões, com a palavra o vereador Tanaúza, pela Comissão de Revisão do Regimento Interno.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. A Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno hoje encerrou as discussões de revisão do Regimento Interno. Agora, a minuta do documento será compilada para entrega à mesa diretora. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Primeiro, vereador Diego. Diego? Vereador Diego, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Bom, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, é o parecer número 35 de 2017, que referencia um projeto de lei do Executivo 37 de 2017, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 38.000 e da outras providências. Esse aqui é o crédito para que faça o poço artesiano em Santa Helena. O parecer da comissão. A Comissão de Finanças Legislativa e Justiça, em reunião realizada no dia 8 de maio de 2017, em avaliação ao projeto de lei do Executivo 37 de 2017, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação, após a análise do mérito pela competente administração. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordanal Gonzi e Joel Milão Filho. O outro parecer aqui é o parecer 34 do projeto de lei complementar 3 de 2017, que altera parcialmente a lei complementar 28 e 15 de setembro de 2015 e dá outras providências. Trata-se de um projeto da lei complementar que visa inserir dois cargos à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, especificamente os cargos de diretor de centro de fisioterapia e de diretor de centro de fisioterapia domiciliar. No caso aqui, esse projeto já foi apresentado e ele foi emendado, uma emenda modificativa pelo vereador Joel, que vai ler aqui agora.
Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos presentes, senhores diretores, secretários. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, votem separado. Projeto de lei complementar número 3 de 2017 altera parcialmente a lei complementar 28 de 15 de setembro de 2015 e dá outras providências. Relatório. A proposição em análise é referente a uma proposta de alteração na lei complementar 19 de 2013 e não lei complementar 28 de 2015, como consta na emenda, pretendendo a criação de dois cargos comissionados na estrutura organizacional da Prefeitura, sendo esses diretor de centro de fisioterapia e diretor de fisioterapia domiciliar. Segundo mensagem encaminhada pelo seu prefeito, a criação desses dois cargos teria a finalidade de adequar o projeto de fisioterapia desenvolvido pela Prefeitura, cujas atividades já são executadas há algum tempo. Basicamente, é o que tenho como necessário relatório. Voto. Não há dúvida quanto à possibilidade de alterações no quadro de pessoal do Executivo, inclusive com a criação de novos cargos, nem mesmo quanto à prerrogativa do senhor prefeito em iniciar o projeto de lei com este assunto. A questão, contudo, também envolve o mérito desta medida, já que essa comissão deve se desbruçar sobre o projeto das finanças públicas. Nesse aspecto, com todo o respeito aos demais colegas integrantes da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que votaram favoravelmente a proposição, preciso divergir da conclusão do nobre relator para concluir meritoriamente pela rejeição da proposta. Ora, que vemos é a criação de mais dois cargos comissionados na Prefeitura de Bicas, ou seja, mais dois cargos que serão ocupados por conveniência do gestor, diretamente e sem necessidade de se submeter a qualquer concurso ou seleção pública. Isso para adequar, segundo palavras contidas na própria mensagem, à proposta de lei, um projeto de fisioterapia que já se encontra em funcionamento e sem que os demais profissionais envolvidos nessa área, saúde, tenham a mesma sorte dos dois ocupantes dos cargos que está pretendendo criar por meio desta lei. Ampliar a estrutura de pessoal da Prefeitura não me parece, neste momento, uma opção razoável a se tomar, especialmente tratando-se de cargos comissionados, onde a escolha do servidor fica ao vedro do próprio prefeito. Por tal motivo, e lançando um olhar sobre o mérito da matéria, é que, com conclusão, opino pela rejeição do projeto de lei complementar número 3 de 2017, apresentando o presente voto em separado por discordada conclusão emitida pela comissão. É como voto, com a devida vênia, Bicas, Minas Gerais, em 16 de outubro de 2017, Joel Milão Filho, vereador presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, me perdoa.
Sim.
Tem mais três assuntos aqui. A Comissão de Finanças informa que amanhã, dia 24 do 10, às 19 horas, será realizada audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre de 2017. Ficou marcada também para o dia 8 de 11 de 2017, às 19 horas, audiência pública para discussão e apreciação do plano plurianual 2018-2021 e a proposta orçamentária 2018. E mais uma. Encontra-se na comissão a prestação de contas da Associação refúgio dos meninos de rua, REMÉ, referente aos meses de julho e agosto de 2017. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda aberto para os informes das comissões. Vanessa. Vanessa. Marília, dá uma confundida, se foi falado de nata. Esse parecer que ele está discutindo. Está na ata, não está? Mais algum informe de comissão? Não havendo mais informes das comissões, passamos agora ao uso da tribuna. Está inscrito o senhor Paulo Fabiano da Silva, secretário municipal de Fazenda, para a utilização da tribuna. O senhor dispõe de 10 minutos, senhor Paulo Fabiano. À vontade.
Boa noite, o senhor presidente Aloysio Barbosa Borges, no qual eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite, secretária municipal de Saúde, Verônica, diretor e demais munícipes aqui presentes. Os motivos pelos quais solicitei o uso da tribuna são a respeito dos projetos de lei de suplementação enviados para apreciação para esta egrégia casa. Cabe destacar que todo valor orçamentário ele está vinculado a uma receita. Na prática, a execução orçamentária ela anda junto com a execução financeira. As duas ocorrem ao mesmo tempo e de forma interdependente, ou seja, depende uma da outra. Mesmo assim, é possível entender a diferença e no que uma depende da outra, ou seja, havendo dotação orçamentária e não existindo recurso financeiro, não poderá ocorrer a despesa. É o caso do cancelamento das dotações da policlínica, drenagem, pavimentação e calçamento e adequação física da saúde. São despesas que estavam previstas no orçamento, ou seja, foram destinado orçamento para elas, mas que a receita não entrou dos cofres públicos. Ou seja, essa despesa não vai poder ser executada porque não houve o ingresso de receita nos cofres do município. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas se não tiver dotação orçamentária, não será permitido realizar o gasto. É o caso do projeto de lei de incentivo à produtividade dos profissionais da educação. Eu tenho saldo financeiro disponível, mas não tenho saldo orçamentário para realizar a despesa. Como eu achei que eu só teria 5 minutos, eu gostaria, porque essa semana eu recebi a visita do Rafael, Joel, Louro, Tiago, Diego, da Denise, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar a Secretaria de Fazenda à disposição de todos os vereadores para esclarecer quaisquer fatos que porventura pode surgir. Muito obrigado pela atenção de todos. Achei que só teria 5 minutos.
Muito obrigado, senhor Paulo.
Vocês pela
querem,
ordem,
vocês querem fazer indagação? Só um instante. Se você puder responder, obviamente. Com a palavra, vereador Tiago.
Esses precatórios não foram pagos no ano passado, né? Correto?
Sim. Tá. Quais precatórios que você está fazendo referência?
Oi? Do outro projeto.
Não, na verdade, aquele do projeto, ele é desse ano. Foi deixado um saldo orçamentário de precatórios no valor de 100 mil, consignado no orçamento desse ano. E em abril, o Tribunal de Precatórios sequestrou das nossas contas 254 mil, que seria o valor referente a 2016. Esse valor objeto do projeto de lei é desse ano, é referente a esse, ao ano de 2017.
Tá. É, a outra pergunta é, é que eu estou embasado porque tiveram alguns acontecimentos sobre a retirada. Então, aqueles 290 mil que foi retirado do... do porque, assim, houve um alarde aí na cidade, que foi tirado o dinheiro da saúde e muita gente colocando aí. Fui chamado de canalha, eu e mais alguns colegas aqui. Então, assim, eu queria saber, é, foi retirado algum dinheiro da saúde, aqueles 290 mil? Queria que você explicasse isso aí, Paulo Fabiano, por favor. É,
não foi retirado o recurso da saúde, porque foi, foi a previsão de uma receita que não se concretizou. Então, assim, estava previsto para adequação física da saúde o recebimento de uma receita de convênio no valor de 290 mil. Não se assinou nenhum convênio de 290 mil para adequação física da saúde para esse ano. Portanto, não há de se falar em ingresso dessa receita nos cofres municipais. Não havendo a receita, não pode haver a despesa. Por isso que foi cancelado dessa dotação.
Tudo bem. É, mais uma pergunta. Se não tivesse sido cancelado, é, só para a gente... Esse dinheiro constaria lá...
Não é dinheiro, esse não, saldo,
isso. E o saldo é isso.
É, ficaria lá na conta, não seria executado nenhuma despesa.
Então não, seria, então não teve prejuízo nenhum para a saúde?
Não, não, foi uma receita que estava prevista e que não foi concretizada.
Uma última pergunta, qual é o prejuízo do não pagamento desses precatórios para agora para a prefeitura, principalmente para a população de Bicas?
São vários. É, inscrição do município no CADIN, da improbidade administrativa, é, corte de verbas, a prefeitura para de receber as transferências constitucionais.
Depois eu comento o resto. Obrigado.
Ainda aberto? Com a palavra, vereador Rafael.
Primeiramente, ô Paulo, quero agradecer aqui a presença do Paulo Fabiano, secretário de Fazenda, da Verônica, secretária de Saúde, do Hugo também, que está se fazendo presente sempre nas reuniões. Boa noite a todos os colegas, vereadores. Boa noite a todos os presentes. É, eu acho que é muito importante. A gente, o Thiago fez as perguntas ali direcionadas, né, Thiago? O Paulo foi sucinto, mas direto ao assunto. É, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque se a gente for agir por impulso, a primeira pessoa que vier cobrando, que vier, de repente, nos afrontando, né, usando até... nos ofendendo mesmo, né, até dignidade, a gente tem que estar muito tranquilo. Um colega meu me procurou, estava meio chateado. É, eu não tenho essa experiência toda, mas tem dois mandatos. Já sofremos vários embates aqui nesta casa, injustos, né? Mas como é o caso, acho que o importante é nós termos a serenidade de procurar as informações, procurarmos nos empenhar no assunto, né, para estar ciente do, estar consciente do que a gente está votando. Então foi o que nós votamos aí. Você entrou lá no precatório, falou muito bem das implicações que isso ocorreria, né, e dessa questão de estar tirando dinheiro da saúde, né, que foi falado, assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar as coisas, porque é muito sério, mexe com a dignidade das pessoas, né? Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. Ô Paulo, por acaso algum desses projetos que vieram para esta casa foram tirados recursos, parte orçamentária, de exames, consultas?
Não, não. Já o outro projeto que utilizou como fonte de suplementação também dotações da saúde é o de incentivo à produtividade, né, dos professores, que utilizou a construção da policlínica, o de calçamento e o de... eu vou anotar aqui. De média e alta complexidade. É, a construção da policlínica seria através de convênio. Não foi assinado nenhum convênio para a construção da policlínica. De calçamento também, outro convênio. E a serviços de média e alta complexidade seria uma transferência do SUS para atenção de média e alta complexidade. Mas mais importante que isso, qual foi a dotação que está sendo cancelada? É a 339036. O que se empenha nessa dotação? São outros serviços de terceiros, pessoas físicas. O que já foi empenhado nessa dotação esse ano? foi o médico traumatologista, foi o terapeuta ocupacional infantil, decisão judicial, e assessoria para implantar os serviços do laboratório químico. Em consulta à Secretaria Municipal de Saúde, não há previsão mais de utilizar esse saldo para outra contratação de média e alta complexidade. Então, foi por isso que foi cancelado. Não foi cancelado em sua totalidade, ainda tem, tem 10 mil, quase 10 mil reais de saldo na dotação orçamentária. Então, assim, nenhum momento é de exame, mesmo porque os de exame, a Verônica vai poder falar melhor do que eu, já foi feito o processo licitatório, já foi consignado do CIESP, né, Verônica? Ela já tem a cota, já está empenhada lá desde janeiro, ela só utilizando. Então, não foi cancelado. Seria de outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, não foi?
Sim. Acho que foi, pelo menos da minha parte, foi bem entendido. Eu procurei, na reunião passada, o vereador Tiago, que é presidente da Comissão de Saúde, né, com muita responsabilidade, levantou essa questão. Acho que foi mal orientado, de repente, né, e passou essa informação. Eu fiquei até assustado, que estaria tirando de dotação referente a consultas, exames, e falei honestamente aqui que também seria contra, sem ainda ter me debruçado ao projeto. Mas o que eu fiz foi, no dia seguinte, te procurar para tentar esses esclarecimentos, né, e tentar trazer isso para os colegas, e principalmente que vocês viessem aqui com toda a sua capacidade técnica. Eu acho que a Verônica também vai ser importante, porque tem muito mito nisso, né? Tem dinheiro, tem que colocar dinheiro para a saúde, para exames, algumas questões. Um outro assunto que foi debatido aqui, eu até levantei com você.
Eu gostaria de responder só essa parte. Posso, já que ele citou?
A parte é com o próprio vereador. Se ele concedeu, sim, a parte...
Posso? Então, tá. Então vamos lá. Eu não falei que era de exames. Eu tinha citado que haveria um prejuízo para a população. E realmente hoje eu encontrei com o prefeito Honório, já conversei com a Verônica. Falei assim, Verônica, tenta... Conversei até com o Paulo Fabiano também, tentasse tirar com a Denise, tentasse tirar aqui. Essa parte eu não acho certo, porque, de repente, isso está tirando benefício. Às vezes poderia contratar um cirurgião, às vezes não é a intenção da gestão. Mas isso sim, eu acho que fere e vai ter um prejuízo para a população. Então, eu conversei sobre isso, perguntei se podia, se teria lugar de tirar dinheiro de outro lugar, e eles ficaram de ver com maior... Entendeu? Mas não foi exame, não foi nada disso, não. Falei, eu sabia que era de média e alta. Aí teve aquelas coisas, isso foi de rede social que falaram isso, não sei o que, que inventaram essas histórias. Obrigado.
Vereador Rafael, com a palavra. Só finalizando, senhor presidente, é porque até mesmo o vereador Louro trouxe a informação aqui dos decretos, e como é um projeto da minha autoria, né, que foi inserido no orçamento, já vem alguns anos a proibição de se tirar, né, cortar dotações suplementar da área da saúde sem autorização desta Casa Legislativa. Eu também não tinha conhecimento disso, que houveram, acho que, dois decretos, e isso também eu cheguei a comentar com você. Gostaria que você citasse aí o que ocorreu com esses dois decretos de cancelamento.
Tá. O que acontece? O nosso orçamento, ele é todo baseado através das receitas que poderão ser ingressadas nos cofres municipais. É a LDO que vocês analisam aqui lá em abril, não é? Que a gente envia para cá. O nosso orçamento é montado em cima daquela previsão de receita. Se vocês observarem no orçamento vigente, aconteceu uma dotação da educação, que ela estava vinculada à fonte de recurso da saúde, erroneamente. Então, o que acontece? Na hora que eu precisei de suplementar a dotação da educação, a fonte de recurso que estava nela era da saúde. Então, me induziu a cancelar dotação da fonte de recurso da saúde. Mas esses dois decretos eu já apurei, eu já até mostrei para o vereador lá no orçamento, no final do orçamento, que tem uma despesa da educação que está vinculada à saúde e que eles serão corrigidos. Já foram corrigidos, eu vou mandar os dois decretos devolvendo o saldo orçamentário para as contas da educação.
Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereadora Denise estava inscrita primeiro. Vereadora Denise.
Pela ordem, vou saudar o Paulo, né, secretário, saudando a todo mundo que está aqui presente, aos colegas vereadores. Ô Paulo, eu na verdade não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação. Se eu estiver errado, Vossa Excelência me corrija. Então, em resumo, o seguinte: não há que se falar, eu não tenho rede social, não trabalho com essa questão de rede social, não há que se falar que está cancelando da saúde para dar para a educação. Primeiro que cada um tem seu recurso. Saúde é 15%, chega a 20%, 19% utilizando recursos próprios, né, mas o que é determinado pela Constituição é 15%, a educação 25%, são recursos vinculados, destinados, carimbados. Então, quando você está cancelando uma dotação, isso é muito confuso até para a gente mesmo. A dotação é número. É um número.
É uma reserva.
É uma reserva. Está lá previsto.
Pode acontecer ou não?
Pode acontecer ou não. Como aconteceu com a construção da policlínica, que era fruto de uma emenda, que não aconteceu, não por culpa do deputado nem nada, mas é uma emenda que não aconteceu. Então está lá aquela dotação, com aquele valor definido, que o dinheiro não virá, mas fica a dotação, só para esclarecer. Isso permite que você utilize para suplementar dentro daquela lei lhe garante, aprovado na lei orçamentária, de 25%, Vossa Excelência suplementar utilizando essas dotações que não serão utilizadas naquele fim a que elas foram lançadas. Então, estou no caminho certo.
Uhum.
Em relação, eu concordo com o Tiago, para evitar dúvidas, se houver possibilidade, se ainda houver possibilidade de tirar desta emenda, desta dotação da média e alta complexidade, porque senão vai continuar utilizando, poderia ter feito exame disso, ela não é de exame, ela é pessoa física, é só se você contratar um profissional, né, nessa área, né?
Lembrando,
ela não
que ainda tem o saldo na dotação para fazer isso.
Você pode suplementar, inclusive, com o próprio obra da policlínica, certo? Mas se o Tiago, eu entendi bem, tranquilamente, não é que se fala que está cancelando, está tirando direito da saúde para a educação, isso não existe, a lei é muito clara e muito firme. Parabéns a Vossa Excelência ter vindo aqui para esclarecer, porque tem hora que a gente tem dúvida realmente. Parabéns ao vereador Louro pela observação em relação aos decretos que foi verificado.
Eu agradeço.
Muito bem, parabéns.
Aproveito a oportunidade para agradecer, porque assim, eu vou poder corrigir a tempo. Muito obrigado.
Parabéns à observação. Devo fazer algumas emendas no orçamento, inclusive para facilitar essa gestão do orçamento, né? Ampliar essa abertura de crédito suplementar, acabar com esse negócio de vinculado à dotação da saúde, porque saúde já é saúde, gente, já vem determinado. Já. Não precisa marcar 15%, já é 15%. Não existe prefeito, me fala qual prefeito que vai gastar menos 15%. O dia que eu achar um prefeito que consegue gastar 15% da saúde, não existe, ele vai gastar 20%. Porque o governo federal não arca com a parte dele, o estadual não arca com a parte dele. Vem o que acontece? A pessoa com uma situação dessa, todo mundo cancelando o plano de saúde, o que acontece? Vem para o município. Então, não existe. Então, vou fazer umas emendas, já estou avisando as emendas que eu vou fazer, vou ampliar a abertura de crédito, vou ser contra, coloque esse negócio de vinculação da saúde, e vou colocar emenda permitindo você alterar elemento de despesa. São os que eu vou apresentar, já estou até mencionando. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton. Ô Paulo, minha pergunta é mais ou menos baseada no que a Denise disse ali. Quanto que a prefeitura gasta hoje o percentual com a saúde?
Hoje é até objeto da reunião de amanhã, né, que vai ter com os excelentíssimos vereadores. Hoje a prefeitura gasta 18,38%. É um total de despesa de 2.658.000 com recurso próprio na saúde, ultrapassando o limite constitucional em R$ 436.000, a mais do que o mínimo que teria que gastar.
Tá bom, muito obrigado.
Só isso, presidente. Mais alguém? Vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Paulo, gostaria de agradecer a presença, viu? E espero que essas pessoas inescrupulosas que ficam falando besteiras na internet, de atos covardes, que os vereadores aprovam de forma unânime e tiram 290 mil da saúde, e é que não tem nada disso. Obrigado por esclarecer, viu, Paulo? E espero, igual o vereador Tiago falou, a vereadora Denise falou, se possível, para acabar com essa de achismo, procure fazer essa mudar a dotação de média e alta complexidade, passa para um, igual a vereadora Denise, igual da Policlínica, que ainda tem dotação ainda, Tiago, né? Se possível, para não ter esse chove no molho, porque hoje aqui em Bicas o pessoal escuta o galo cantar, mas não sabe quem é o galo e muito menos sabe de onde saiu. É muito fácil meter o pau nos outros. Por que essa casa aqui não está cheia? Porque sai falando coisa que ninguém está nem aí. Muito obrigado por esclarecer, viu? Você está fazendo um trabalho muito bem. Parabéns. Obrigado. É só isso, presidente.
Ainda aberto? Você me permite, Paulo?
Sim.
Nós, em conversa particular, você me disse que a prefeitura hoje está com uma certa dificuldade com relação a saldo orçamentário.
Sim.
Falta disponibilidade de orçamento, não é financeiro.
É.
Correto?
Sim.
Correto?
Correto.
Correto. A prefeitura hoje tem saldo financeiro de recurso próprio?
Sim.
Sem estar empenhado?
Sim.
Qual que é o saldo?
É o objeto da reunião de amanhã, mas eu posso adiantar para vocês.
Sim.
Hoje, para cada um real de dívida, a gente tem R$4,14 de dinheiro
mas
em conta.
Qual é o saldo, então?
2.389.000.
2.300.000 de dinheiro em caixa.
Em caixa, de recurso próprio.
Se eu te perguntasse o seguinte, se você cancelasse esses 299 mil que foram cancelados da saúde e suplementasse, por exemplo, a dotação onde são pagos os exames, você poderia fazer isso? Ia ter dinheiro para fazer, para pagar? 299 mil de exames. Tudo exame. Você tem uma dotação na saúde lá.
Sim.
Outro serviço de terceira pessoa jurídica. Que é onde
Sim.
se paga os exames, correto?
Uhum.
Terceirizado, etc. Se você cancelasse esses 299 mil, suplementasse essa dotação, você tinha até saldo financeiro para pagar esses exames, correto?
Sim, sim.
Muito obrigado, só isso. Mais alguém? Não? Muito obrigado, Paulo. Te agradeço. Terminado o uso da tribuna, passamos aos informes do Executivo.
Senhor presidente, é só comunicar, até pedir desculpa que eu cheguei em cima da hora da reunião. Eu estava na abertura dos Jogos Estudantis, tá? Que está iniciando com a participação de outras cidades. Pedir fazer uma solicitação para incluir o projeto de lei ordinário 37/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional referente ao poço artesiano, né? Que eu até estive com o secretário, pedi urgência, parece que está indo três carros pipas todo dia, e algumas casas tem que colocar diretamente na caixa, então solicitou os colegas se pudesse agilizar. Somente isso, senhor presidente, eram esses pedidos.
Bem, o parecer... Não, o parecer não é votado, né? Ele foi apresentado hoje. E Vossa Excelência está me pedindo, então, para que paute para a primeira votação. Está pedindo para que eu descumpra o que Vossa Excelência me pediu, de esperar uma semana. Não. Ok. Alguém discorda? Alguém discorda que a gente paute hoje? Alguma dúvida? Não, né? É o projeto de lei número 37/2017, que autoriza crédito adicional especial no valor de 38 mil. É esse. PLO 37. Está inserido na pauta, então, PLO 37/2017. Informe do Executivo ainda, vereador? Líder? Não, não mais. Muito obrigado. Entrada de proposições, senhores vereadores. Somente dois requerimentos. Peço licença aos colegas para a apresentação primeiro do requerimento de minha autoria, de número 109. Que solicita ao prefeito que, através da Diretoria de Recursos Humanos, informe a essa Casa Legislativa quantos são os professores especializados em informática contratados através do edital 02/2017, seus nomes e a data de suas respectivas contratações. Justificativa, faço esse pedido para fim de conhecimento. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões, 23 de outubro, a Luiz Borges, vereador proponente. Além desse requerimento, temos também o requerimento número 110, vereador Tanaúza. Com a palavra, vereador.
Requerimento número 110/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a transmissão regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicito ao Conselho Municipal de Esporte que encaminhe a esta Casa Legislativa a relação de todos os beneficiados com recurso do Conselho até o presente momento. Além dos nomes, a relação deverá conter o valor destinado a cada um. Justificativa. Essa solicitação se faz para conhecimento destes vereadores, contando com o apoio dos nobres edes em 23 de outubro de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Bom, terminados as entradas de proposições, antes de dar entrada... Ah, não, ainda temos assuntos urgentes, né? Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Tiago.
O assunto que eu vou entrar hoje aqui, a gente tem discutido muito sobre o 14º dos professores. Essa semana já surgiu o boato que o vereador Tiago está implicando com o 14º dos professores. Mais uma coisa. Mas eu não esquento para isso, não. Eu conheço de onde vem as... Assim, mais uma vez eu vou falar o que eu falei semana passada. Acho que se o prefeito pudesse pagar os 100%, acho que é merecedor. Eu sempre brigo aqui, brigo mais pela categoria de saúde, porque é a classe que eu defendo, onde eu faço parte. Acho que... Mas o que me leva nos assuntos urgentes hoje aqui a falar... É que a gente não comentou, eu estou com uma lista aqui, até que foi pedido pelo vereador Joel, são 57 funcionários da prefeitura que nem o 13º vão receber. São os prestadores de serviço, que tem professor, tem psicólogo, tem os agentes epidemiológicos, tem os atendentes sociais, temos técnicos de informática, tem um enfermeiro aqui na lista, nutricionista, auxiliar de saúde, educador. Eu acho que a gente deveria bater nessa tecla aí, tentar marcar uma conversa, porque, assim, a atitude é louvável do pagamento do 14º, vem sempre... já tem muito tempo que paga. A gente sabe que a educação é uma secretaria que tem muito dinheiro, e eu não sou contra. Amanhã vão distorcer, amanhã está todo mundo metendo pau em mim, mas eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ver o lado de todas as pessoas. E eu acho que esses 57 servidores, que também lutam da mesma forma pela melhoria do município, eles mereciam a gratificação com o 13º e, além de tudo, férias do executivo. Então eu peço aos colegas para a gente tentar marcar uma reunião, para a gente tentar conversar e tentar ver esse assunto também para esses 57, servidores. Obrigado, é só isso.
Ainda assuntos urgentes. A palavra é o vereador Rafael.
Bom, senhores, gostaria de citar aqui, enaltecer o asilo, né? Ontem comemorou 50 anos, não foi a data de ontem, mas foi realizado lá no asilo 50 anos de existência do Lar Cristão Paulo de Tarso, né? Teve uma festividade lá, alguns fundadores, né, estiveram presentes. Então, parabenizar, não fiz uma moção, porque a gente sabe, né, que não... Mas gostaria de enaltecer o trabalho realizado pelo asilo, né? Muito bonito. Os voluntários, são muitos voluntários, muitas igrejas que colaboram, né? Muitas pessoas que voluntariamente vão lá dar sua contribuição. E ontem eu pude perceber isso. E também citar aqui o evento que aconteceu. Nós fomos convidados, tivemos eu e o vereador Diego lá no projeto Tatu Bola, né? Troca de cordas, Tatu Bola e... Arte Minas Capoeira, né? Parabenizar os organizadores, o Luizinho, que é o presidente. Foi uma festa bacana, eu tive que sair mais cedo, mas a gente viu que a festa ia se estender para as pessoas principais, são as crianças, né? Parabéns.
Ainda aberto, os urgentes. Ninguém mais? Deixa eu comunicar, então, a Vossa Excelência, primeiro, que vai se encerrar no dia 30 do 10, que foi prorrogado por mim, né, até o dia 30 do 10, já que a gente não vai ter nenhum evento maior, né, por sugestão do vereador Tiago, a gente vai fazer a entrega das honrarias, né, quando for fazer a inauguração do prédio da Câmara, se tudo correr bem, né, vereador? Se a inauguração for esse ano ou logo em janeiro do ano que vem, senão a gente vai ter que adiar isso mais um pouco, mas aí fica para a próxima mesa. Então, 30 do 10, o prazo final. Comunicar também aos senhores que acabamos de agendar com a CEMIG, com muita dificuldade até, porque eles reclamaram que depois que o governo federal entregou as usinas ao capital privado, a CEMIG está passando por muitas dificuldades. Muitas dificuldades, adequações internas, inclusive corte de hora extra. Então, eles estão com dificuldade para se deslocar até aqui no período noturno. Mesmo assim, a gente conseguiu e marcamos aquela audiência pública para que eles venham aqui mostrar para todos os senhores. Espero que quem puder vir compareça na próxima terça-feira, dia 31, às 18 horas. Tá? Que eles vão trazer para nós o resumo que eles apresentaram para a gente aqui para discutir essa questão dos problemas de energia elétrica no município. Provavelmente eles vão trazer até alguma novidade, né, com relação a essa questão da privatização das usinas da CEMIG. Então, no próximo dia 31, às 18 horas. Penúltimo, quero só comentar rapidamente, aí a fala do vereador Tiago, parabenizar ele pela lembrança. Ainda faltou falar, Tiago, do ticket de alimentação que eles não têm, esses servidores aí. E para dizer para você assim, que isso é uma luta, cara, desde 2009. Rafael está aqui, sabe disso, né, que é o vereador mais antigo. Quem está aqui e frequenta sabe disso. Isso é uma sacanagem que fazem com esse pessoal aí. A palavra é essa, não tem outra. É uma sacanagem o que fazem com esse pessoal aí. Tem gente aí, por exemplo, se você pegar atendente social, um exemplo claro. Eles fizeram o edital no início do ano. Entre os cargos que eles selecionaram estava o atendente social, que é um cargo, inclusive, que está no plano de cargos e salários do município. Nesse mesmo edital, teve gente contratada por dentro da folha que recebe 13º, ticket, tudo bonitinho. O atendente social não recebe, não. Foi contratado por fora. Isso é para burlar folha de pagamento, né? Burlar o impacto disso na folha de pagamento, para burlar o INSS, que você vai recolher menos, e outras coisas mais. É uma sacanagem o que fazem com esse pessoal. E é antiga essa sacanagem, não é nova. O Ministério Público tem conhecimento disso. Infelizmente, né, nada acontece. Por último, quero passar para Vossas Excelências que na semana passada eu convidei quem pudesse comparecer comigo, ninguém pôde ir, na Secretaria de Assistência Social, a respeito do pedido que eu fiz para poder... Na verdade, eu não fiz o pedido, gente, através do requerimento número 100, eu fiz o pedido para que eles enviassem cópias para cá, cópias de todos os pareceres sociais emitidos para fornecimento de material de construção. Eu pedi cópia e eles não forneceram. Então, amanhã, informar os colegas que, como diz o artigo 39 da nossa lei orgânica, no parágrafo 3º diz o seguinte da nossa lei orgânica: é fixado em 15 dias úteis o prazo para que os responsáveis pelos órgãos públicos da administração direta e indireta prestem e encaminhem as informações e documentos requisitados pelo Poder Legislativo, sob pena de responsabilidade da autoridade que retardar a expedição ou responder inconsistentemente ao pedido. Não é o caso, né? Eles me deram acesso aos documentos, mas numa sala que cabia duas pessoas, tinha quatro. Enviaram, inclusive, o secretário de Obras para acompanhar, a secretária de Assistência Social também, para acompanhar a conversa. No primeiro momento, eu só fui olhar o número de pareceres. Aí quero passar para todos aqui o seguinte. Até agora, até esse momento, desde o início do ano, nesse exercício, foram emitidos 74 pareceres favoráveis. 74. Desses 74, só 28 foram atendidos. Como eu já disse aqui de uma outra vez, alguns atendidos com R$ 2.500 de material de construção, outros atendidos com R$ 100. Questionei ao secretário, que estava lá presente, qual era o procedimento que eles adotavam para isso. Segundo ele, quem faz a vistoria dos imóveis é o secretário de governo. Não sei se está entre as funções lá do secretário de governo, mas quem faz a vistoria é o secretário de governo. Às vezes ele próprio, o secretário de obras, e às vezes o Clodô. O próprio decreto que regulamenta diz que um técnico da prefeitura tem que visitar as residências. Algum dos três é técnico? Pergunto a vocês. Algum dos três aqui é técnico para visitar essas casas? Nenhum deles. Tem um, que é o secretário de governo, que pode ter um certo conhecimento maior de obra, né, porque a gente sabe que ele trabalha com isso, mas ele não é técnico. E segundo o próprio secretário, o engenheiro da prefeitura, às vezes, comparece. Às vezes. Segundo o próprio secretário de obras, a lista não é atendida por completo. Eles fazem a visita, emitem uma lista com a quantidade de material, mas a lista não é atendida por completo. Aí perguntei para ele quem definia o que atendia e o que não atendia. Segundo ele, é ele próprio ou alguém da Secretaria de Obras é que define se vai dar 100 tijolos ou um tijolo para a pessoa. Ele é que escolhe, de acordo com a cara do freguês, né, gente? A gente sabe que é isso. Foi o que eu disse aqui aquele dia e vou repetir. Isso aqui é usar recurso público de impostos que os senhores pagam. Usar recurso público dos impostos que os senhores pagam para fazer política paternalista. É isso aqui. É exatamente o que acontece. Ou seja, o secretário de obras escolhe, né, quem ele quer atender, com quanto, e pega o dinheiro de vocês e faz agrado para os outros. Né? O decreto diz aqui, logo de cara, no artigo 2º, que é o decreto que regulamenta, que a Secretaria de Assistência Social determinará, através de instrução normativa, datas para inscrição no programa. Essa instrução normativa não existe. Isso não existe. Isso é comunicado boca a boca, não vai lá, faz um parecer, traz aqui que eu atendo. É assim que funciona. O governo passado, eu já disse aqui, fiz uma crítica a ele, que ele tentou regulamentar isso, mas não conseguiu. Né? Chegou, fez a lei, aprovou a lei, fez o decreto regulamentando, mas não conseguiu fazer funcionar. Nem é tão difícil assim. O governo atual está se utilizando dos recursos públicos do município, pagos com os impostos de todos vocês, de nós, para poder fazer agrado, para compadrio com algumas pessoas. É isso que está acontecendo. A gente vai aprofundar nisso aqui, que agora eu quero ver. Eu quero cópia desses pareceres, que eles não me deram, me negaram. Mas eu ainda vou pedir a cópia, porque é direito dessa casa, né, ter a cópia desses pareceres. Sim?
Não, eu queria só saber o seguinte.
A palavra, vereadora Denise.
Eu não sei se eu posso falar agora.
Com a palavra, doutora Denise. A doutora, doutora vereadora, Vossa Excelência, não, Denise.
Essa questão relativa a esse atendimento às pessoas precisa realmente fazer um novo decreto, eu acho, adequar hoje à realidade. Porque às vezes fica pegando legislação passada, legislação às vezes não tão bem elaborada. Precisa sentar e estudar, não é má fé das pessoas, não. Eu quero fazer entender a Vossa Excelência que isso vem sempre sendo praticado e não é de má fé das pessoas. Talvez falte tempo e para estudo, e a necessidade de estudo. Quando Vossa Excelência fala isso, eu acho que é até importante, porque faz com que as pessoas sentem, avaliem, porque legislação é assim, gente, faz lei, ninguém lê ela depois, e fica aquele inferno. Você já viu tal lei? Tem a tal lei, você segue? Não, é muita legislação. Acho que é importante para que as pessoas reavaliem, adequem, mas que não seja visto como má fé das pessoas, que é desagradável você achar que a pessoa que está sendo atendida, você pode achar que ela não é importante, mas para ela aquilo é importante. Essa avaliação é muito subjetiva, você pode achar que não é importante determinada coisa, mas é importante, porque naquela família, às vezes, tem uma pessoa doente, ou aquela família tem um deficiente. Então, é muito difícil se avaliar assim no todo. Acho importante a legislação ser verificada, acho que Vossa Excelência está certa. Fazer um novo decreto, reavaliar isso, mas também não bota muito critério, não. Você nunca chega a lugar nenhum, não governa, não anda, não sai, não procede. Faz uma coisa prática, objetiva, em relação a essa questão dos pareceres sociais. E outro ponto que Vossa Excelência falou, teve outro ponto, eu queria falar sobre ele. Qual foi o primeiro, antes desse?
Eu falei penúltimo. Com relação ao comentário do vereador Tiago.
Ah, dos prestadores de serviço.
Dos prestadores de serviço.
Eu acho que aí tem que mudar a legislação no todo, né? Isso aí é uma legislação, nós vamos ter que avaliar isso, ver a legislação em relação a isso, ou fazer um novo concurso. Então, abre novo concurso para essas categorias que não tem, né? Então, ou dessa forma para poder, porque fica parecendo que a prefeitura é que não quer fazer. mas alguns casos eu acho que nós temos que fazer uma nova legislação, reavaliar isso também, fazer então um novo concurso para esses cargos, para que eles se adequem e cheguem a essa situação. Não sei se estou certo, se estou bem por dentro disso, mas vou até estudar e venho bem informado sobre. Mas cumprimento Vossa Excelência sobre isso também, tá? Só isso.
Muito obrigado, vereadora. Então, assim, para encerrar minhas palavras, eu quero dizer o seguinte, que a sua opinião, vereadora, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas para mim é má vontade e é má fé. Porque se tem o dinheiro, igual o Paulo falou ali, que tem 2 milhões e 300 hoje de recursos próprios em caixa. Se tem a condição de pagar, por exemplo, botar o pessoal na folha e pagar com os direitos que eles têm. Afinal de contas, o impacto na folha hoje é de 42%, a gente recebeu esses dias os dados lá na comissão. 42% hoje que a prefeitura está gastando com folha. Então por que não pode botar esse pessoal na folha? Por que não pode botar esse pessoal na folha? Qual que é o impedimento? Qual que é o impedimento?
Legislação, meu bem.
Legislação? Claro. O atendente social está lá dentro do cargo de...
Mas esse aí eu concordo com Vossa Excelência. O atendente social é do plano de cargos, ele tá dentro, tem que estar dentro do plano de cargos. Aí
ele
está
dentro do plano de cargos.
Então aí eu tá certo, tem que corrigir. Isso é importante, porque tem certas coisas que tem que corrigir. Se é atendente dentro do plano...
Não, então vamos lá. Então me explica, por exemplo, a situação do pessoal da agência de vigilância epidemiológica.
Não, não tem uma legislação federal,
são eles são contratados como prestadores de serviço. Mas quem é o tomador do serviço? Quem é o tomador? A prefeitura.
Sim, mas quem é a empresa que terceiriza? Que rege eles? Qual a legislação que rege eles? Qual a legislação que rege eles?
Eles são trabalhadores vinculados com horário.
Não, eles
com
são
horário
vinculados
cumprir, com metas a cumprir,
eles
com chefe.
Eles são vinculados aqui a uma resolução do governo federal? Portaria
são servidores
do
da prefeitura, vereadora.
Sim, meu bem.
Travestidos de prestadores de serviço. Essa é a palavra. Ah, travestidos sim. De prestadores de serviço.
Não, eu concordo.
Que prestador de serviço para mim é assim.
Tem que ver a legislação,
você vai prestar um serviço para mim de pintar minha parede? Vai, eu vou te contratar, eu quero que você pinta a parede e vou te pagar R$1.000. Você vai lá e pinta a parede. Se você for lá e fizer em meio dia de serviço, você fez. Se demorar 10 dias, assim, 2 horas por dia, você fez do mesmo jeito, não, eu vou te pagar. Agora lá não. Eles trabalham, tem chefe, pegam no serviço às 7 da manhã, não, largam no serviço às 4 da tarde. Então, eles têm vínculo empregatício, como não têm? Não são prestadores de serviço.
Eu não estou dizendo que eles não merecem.
Não são prestadores de
serviço. Não estou falando que eles não merecem. Estou falando que tem que verificar a legislação.
Merecem,
merecem
muito.
Você está botando palavra na minha boca, é diferente.
Merecem,
coloquem, eles merecem sim, fazem um belo trabalho. Tem uns que nem tanto, que ficam lá com aquelas... braço fortão de agente de epidemiologia. Tem uns que nem tanto, mas tem uns que são bons. Tem uns que são bons, tem uns que não acho que lá essas coisas, não.
Manda embora.
Eu também acho. Também acho.
Então é erro. Secretária de Saúde, pega o seu superior lá da área de vigilância, fala que a vereadora acabou de dizer aqui que tem servidor lá, que não trabalha, manda ele tomar providência e mandar embora.
Exatamente.
A pessoa que não trabalha.
Perfeitamente.
É assim que tem que fazer.
É, muito bem. Vossa Excelência é bom, eficiente. Eu gosto de Vossa Excelência por causa disso. Vossa Excelência, não deixa para depois. Fala na hora. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que existe legislação. Sim. Nós temos que estudar isso. Não estou falando que eu sou contra que os prestadores de serviço não tenham direito a 13º, entendeu? O vereador tem 13º, por que eu vou achar que o prestador de serviço não tem direito a 13º? Seria uma incoerência da minha parte. Ou eu estou falando mentira? Não. Agora acho que tem que ver a legislação. Eu não posso falar o que eu não sei. Por isso que eu estou falando que tem que estudar. Se Vossa Excelência tem tanta certeza, está certo, convicto, já estudou, tudo bem. Concordo, aceito, Vossa Excelência. Agora, amanhã mesmo, eu estou olhando a legislação. Aqui que eles estão vinculados. Se o atendente social é do plano de cargos, ele tem direito.
Sim.
Aí eu não preciso nem ir muito longe. Agora, os outros casos, eu tenho que estudar realmente.
A legislação federal, que eu vou pedir para separar para Vossa Excelência amanhã, principalmente os agentes de vigilância, porque, inclusive, eles têm direito. Inclusive, eles têm direito à insalubridade. Está lá na lei federal.
É isso.
Inclusive, tá, porque também eles não recebem, vereador Tiago, insalubridade, eles têm direito. Tanto o pessoal que é a CS, quanto Vigilância Epidemiológica. Bem, encerrados os assuntos urgentes, vamos passar à ordem do dia. Eu vou pedir ao vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Antes de iniciar a ordem do dia, vou colocar para Vossas Excelências aqui o seguinte. Vereador... Rafael solicitou para que a gente colocasse na pauta o projeto de lei número 37, que trata da criação de 2 cargos. Não foi esse? Ah, não, desculpa, eu errei. Não, desculpa, é erro meu, desculpa. É que eu estou com parecer na mão aqui para falar de outra coisa. Não, eu que fiz confusão, desculpe. Na verdade é o seguinte, tem uma emenda que foi feita ao projeto de lei, cadê? O projeto de lei complementar número 3. Tá? Não, não, que é dos cargos. É o dos cargos. É. Tem uma emenda feita pela comissão, emenda modificativa número 1, que foi encaminhada aos senhores vereadores, segundo me passou a Secretaria Legislativa, na semana passada, quando se encaminhou os pareceres. Então, eu posso colocar essa emenda em votação? Não, não é? Não, é uma emenda da ementa, exatamente. Projeto de emenda modificativa 01-2017.
É alterando...
Altera a redação, eu vou ler para todo mundo, vereador. Altera a redação da ementa do projeto de lei complementar número 003/2017, que cria dois cargos comissionados na estrutura da administração municipal. Artigo 1º, a ementa do projeto de lei complementar número 003/2017 passa a ter a seguinte redação, abre aspas, altera a lei complementar número 19, de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes da gestão e dá outras providências, fecha aspas. E essa é a emenda. Eu posso colocar essa emenda em votação? Então eu vou colocar o projeto de lei em votação, ok? Projeto de lei complementar número 3, depois eu coloco a emenda, que aí na semana que vem, caso a emenda seja aprovada, né, e o projeto, obviamente, a gente vai votar ele já compilado, o texto já compilado em segunda votação. Tá ok? Ficou claro? Ficou dúvida? Vou votar o projeto em primeira votação, tá ok? E depois vou votar a emenda. Isso. Isso, que vai alterar o... Exato. Perfeito? Bom, então continuando. Colocar então em primeira discussão. Primeira discussão do PLC número 03/2017, que altera parcialmente a lei complementar número 28, de 15 de setembro de 2015. Mas vocês estão vendo que o texto está diferente do outro. E dá outras providências. Cria dois cargos de fisioterapeuta na estrutura administrativa do município. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em primeira votação PLC 03/2017, que altera parcialmente a lei complementar 28 de 15 de setembro de 2015 e dá outras providências. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vou colocar então agora em discussão o projeto de emenda modificativa 01-2017, que altera a redação da ementa desse projeto de lei que a gente acabou de votar. É a ementa do projeto de lei complementar número 003/2017. Está em primeira discussão a emenda modificativa. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em primeira votação projeto de emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei complementar número 03. Em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Também aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à segunda discussão do projeto de lei ordinário número 33/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.870 e dá outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. PLO número 33/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pelo senhor presidente. Posso fazer o pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação? Esse projeto é importante porque é um levantamento plano altimétrico que é necessário fazer dos projetos de loteamento popular. Então, a gente é um projeto necessário, tanto da Coab, do projeto Parceria Minha Casa Minha Vida. Então, esse projeto é muito importante. Então, eu peço aos colegas vereadores que aprove o pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Senhora vice-líder, vou colocar em... Vice-líder do governo. Vou colocar, então, sob apreciação do plenário, a dispensa de interstício solicitado pela vereadora vice-líder do governo, Denise Durão. Os vereadores concordam com a dispensa do interstício? Então, passamos, então, à terceira discussão. Terceira discussão do PLO número 33, que autoriza a abertura de crédito de R$ 5.870 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação, PLO 33/2017, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Colocar agora Por último, em discussão, em primeira discussão, PLO número 37/2017, que é o PLO que abre crédito adicional especial, no valor de R$ 38 mil reais para a construção do poço artesiano na comunidade de Santa Helena. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. PLO número 37/2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. PLO número 37/2017, em primeira votação. Terminada a primeira parte, passamos à segunda parte, discussão das proposições dos senhores vereadores. São somente duas. Eu estou sem um resumo aqui, que não fizeram para mim. Muito obrigado, vereador. Requerimento 109, inicialmente. Colocando em discussão o requerimento 109 de minha autoria, que solicita ao prefeito que, através da Diretoria de Recursos Humanos, informe essa casa quantos são os professores especializados em informática, contratados através do edital número 2/2017. Seus nomes e a data de suas respectivas contratações. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão o requerimento número 110/2017, que solicita ao Conselho Municipal, de autoria do vereador Tanaúza, que solicita ao Conselho Municipal de Esporte que encaminhe a essa casa a relação de todos os beneficiados com recursos do Conselho até o presente momento. Além dos nomes, a relação também deverá conter o valor destinado a cada um. Está em discussão. Não. Valor não. Nem nome, né? Não, meu pedido não foi igual a esse, não. Eu pedi as resoluções. Eu pedi as atas e as resoluções. Sim. Provavelmente. Eu não sei se tem, vereador Rafael, porque aí já entrou na discussão. Hoje eu converso com o vereador Danaúza, eu questionei a ele se ele assinou alguma ata de reunião do Conselho. Segundo ele, assinou uma só. Foi uma que o Diego já recebeu a... Então, como é que isso está sendo feito? O trâmite disso, eu não sei. Se ele não assinou nenhuma ata até agora, se não tem ata, não pode ter resolução. Só com referência à ata que chegou aqui até esse momento. Continua em discussão. Requerimento número 110. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento 110. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à terceira parte da ordem do dia. E temos inscrito para a utilização da tribuna o vereador Joel Milão Filho, que tem até 20 minutos para se utilizar da tribuna. Vereador, fique à vontade.
Boa noite a todos novamente. Já teve indício de... do que eu vou falar aqui, já surgiu ali as conversas ali, e assim, tem 10 meses que eu estou aqui, e a gente tem que saber lidar com tudo. Se a gente não souber lidar com tudo, se a gente não tiver sabedoria, a gente não consegue ficar aqui. Então, assim, sobre essa dotação de 290 mil reais, que foi tirado da saúde para muitos, tirando exame, remédio, médico, isso é para muitos. Foi até... eu louvo muito o trabalho do senhor presidente, um homem firme nas coisas, um homem que está sempre lutando pelo bem do povo. Mas nem sempre a gente pode concordar com certas colocações. Respeito algumas coisas, mas não concordo com todas. A gente combina bem, a gente vai continuar combinando bem, porque aqui a gente tem que combinar bem, né? Sempre. Então, assim, surgiu nas redes sociais aí, depois de um vídeo que ele postou, que ele tem o direito de colocar os vídeos, ele tem o total direito, só que no vídeo que ele colocou, ele não citou nome de ninguém, não falou de nada, só que ele deixou no ar só uma parte da conversa. E a gente tem que sempre colocar o total, na totalidade. Porque se eu não falo da totalidade, o que que acontece? Aí se abriu tendenciosamente para algumas pessoas mau caráter, tem um monte. Não estou falando o caso dele. Eu estou direcionando para ele porque o vídeo foi dele, eu não vou falar, mandar um vídeo. Eu não sou assim. Não estou ofendendo ele nada também. Eu só estou explicando como é que ocorreu a situação. O senhor que explicou, seu Paulo Fabiano, um grande amigo, firme no seu trabalho, um homem que faz um trabalho bem reconhecido, que foi tirado da saúde, sim. Depois ele fez uma pergunta para o senhor, se teria como não mexer e tirar de outro lado, não é isso? E o senhor falou que podia, não teria problema, que tinha, né? Isso, é isso aí. Então, mas os 290 mil da dotação que foi tirada, que muitos falaram, e ele quando fez o vídeo, ele não falou isso no vídeo, ele comentou com a pessoa, que a pessoa veio me comentar, que ele falou que a votação foi unânime, e tirando algumas coisas da saúde, tirando 290 mil da saúde, aí a pessoa veio me perguntar aqui, ele falou, só que ele esqueceu de falar dessa parte, porque assim, quando ele fala, ele tem que falar das precatórias também, que se não pagar, prende o executivo, e tem que falar que não foi, que não ia prejudicar, e não foi falado, não foi falado. Aí você vai para as redes sociais, aí a turma do, eu vou tentar usar uma palavra menos pior, a turma dos pilantra, dos vagabundo, dos covarde, porque para mim, o homem, eu posso falar o que o Diego precisa escutar, o que o Thiago precisa escutar, com ele, sem brigar com ele. Aí vem os covardes das redes sociais. Como pode vereador de município pequeno, onde todos se conhecem, e sabemos a dificuldade do nosso povo, principalmente em relação à saúde, votar a favor de ser cancelada a dotação no valor de 290 mil reais? Como vocês, vereadores, que votou a favor desse absurdo, pode ser tão cara de pau? Vocês estão traindo aquele eleitor que te confiou o voto. Vamos parar e olhar só para o lado de vocês. Lute para o melhor para todos. Aquela promessa de campanha de Bicas evoluir, onde está? Procura onde está o seu interesse para o bem da cidade. O que aconteceu com você, vereador? Que está traindo o povo e que está tirando o direito do cidadão à saúde. Esse é o outro agora. Os mesmos vereadores que estão cortando 290 mil reais da saúde serão os mesmos que vão criar os dois cargos de confiança por executivo? Politicagem. Não gosta do prefeito. Aí coloca a gente na parede. Eu não concordo com 80% com as coisas que o Anório faz, com o executivo faz. Mas não sou inimigo dele. Se ele for fazer um negócio que é bom para o povo, eu sou muito homem de vir aqui falar e bater palma para ele. É isso que a gente tem que saber separar. Política e politicagem. A gente tem que saber separar isso. Então, nosso legislativo está a serviço do executivo? Nossa, isso mata qualquer um. Você passa um aperto, a gente vem trabalhando forte, firme, tentando fazer de tudo. Tem uma CPI aberta aqui. Tem um monte de coisa que a gente falou que não concorda. Quando nós votamos para liberar esses 290 mil para pagar as precatórias, as pessoas chamam a gente de bandido, de safado, de pilantra, que a gente está do lado do prefeito. Eu estou do lado do prefeito quando ele estiver fazendo certo. O dia que ele estiver fazendo errado, eu estou fora. Estou contigo, senhor presidente. Em tudo que você fizer que for bom para o nosso povo, eu estou dentro, com todos vocês. Agora, a gente só não pode dar abertura para esses covardes pilantra aqui, um grupinho pilantra, que usa a rede social e não vem aqui perguntar na hora que está a votação, você não pode votar não, vem e fala, não fica usando rede social não, que isso é coisa de gente covarde, gente pilantra, gente sem vergonha. Eu nem debato, eu nem respondo, porque eu acho uma coisa terrível, uma coisa suja, isso é sujo. O nosso país está do jeito que está por causa de umas coisas dessas. Porque falando que eu estou contra o povo, eu sou povo. Eu sei passar um mês com 10, 20 reais. Como é que eu não sou povo? Eu vou votar contra o meu povo. Eu vou tirar as coisas da saúde do povo que mais necessita. Como é que eu vou tirar um exame? Como é que eu vou votar um negócio contra o povo que mais precisa? Então, quando a gente colocar alguma coisa para rodar nas redes sociais, a gente tem que colocar as coisas direita. A gente não pode colocar em xeque-mate o nome de ninguém. Que dia que eu vou ter alguma coisa aqui para prejudicar alguém? Agora se começa a fazer uma política suja, nojenta. Porque tem uma turminha aí que ninguém aguenta eles. A turminha violenta para mentir, para inventar mentira, para falar um monte de coisa que não deve. A vontade é falar o nome, eu só não vou falar que vão me processar, mas eu não vou falar não. Deixa morder a língua em casa. Quem quiser escutar, porque eles são tão covardes. Eles falam que você não presta, eles falam que você é vagabundo, eles falam que você trai o povo, mas eles não são homem de vir aqui e falar na cara da gente. Que a política, tem política, a gente trabalha às vezes o lado político, eu sei. Mas o lado político, quando prejudica alguém, eu estou fora. Eu não vim aqui prejudicar nem A, nem B, nem C. Eu sou povo, eu sou povão. Eu sempre converso com o presidente, com o Diego, com o Isaías, com o Tiago. Nós temos que tentar fazer de Bicas uma cidade modelo. Se é mentira o que eu estou falando, vocês podem discordar. Como é que a gente vai fazer uma cidade modelo se tem pessoas maldosas, covardes, inescrupulosas, sem vergonhas, eu vou dizer até mais vagabundas, pessoas vagabundas, são covardes, não têm coragem de chegar aqui e falar o que tem que ser falado. Agora eu acho que cada um faz a política do jeito que quiser, mas fala o conteúdo total, não fala aquilo que me levanta e joga os outros no buraco, não. Fala no totalidade, fala é isso, isso e isso. Pô, mas eles não prestam. Não, mas de um lado, se não votasse também, podia prejudicar. Fala tudo, não fala só o que me apraz. Porque quando fala só o que me apraz, é sujeira, é covardia. Entendeu? A gente fica indignado, porque eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui brincando, mas a gente fica chateado. Porque as pessoas são maldosas. Que dia... Vocês sabem de onde eu vim, todos vocês. Que dia que eu vou tirar de exame para quem mais precisa? Que dia que eu vou tirar um alimento da boca de uma criança? Que dia que eu vou tirar exame, remédio? Que dia? Que dia que eu vou fazer isso? A minha indignação fica aqui. Que dia que eu vou fazer isso por levar vantagem ou outras coisas mais? Eu não levo vantagem para prejudicar ninguém. Eu não tenho o costume de levar vantagens para prejudicar ninguém. Tudo que eu conquisto é com suor, dificuldade, luta e muito pior. A gente trabalha sempre com honestidade. Eu trato todo mundo do mesmo jeito e da mesma forma. Eu estou acostumado a conversar com muita gente. Eu sei da dificuldade de muitos. Aí vem um safado, uns vagabundos sem vergonha, usar a rede social e falar que a gente está contra o povo. Como é que a gente está contra o povo? Como é que eu posso estar contra o povo? Por isso que cada dia que passa, eu tenho mais vontade de estar dentro da política. Eu tenho mais vontade. Sabe por quê? Porque essas atitudes da gente de querer fazer o melhor para o povo é que vai mudar esse Brasil, esse país. Porque só pensa neles. Lá no alto, ele só pensa, a maioria só pensa neles. E a gente tem que pensar no povo, jamais. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer tirar nada de ninguém, vai tirar dos menos necessitados. Eu fico muito chateado com essas coisas, porque com toda a minha dificuldade e limitação, eu não tenho o gabarito e a capacidade de discutir com a Denise, com o Rafael, estou chegando agora com com o presidente lá, que são pessoas entendidas, conhecidas, que conhecem as leis, que conhecem isso, mas eu tenho uma coisa comigo e eu não deixo. Tem duas coisas comigo. Primeiro é discernimento do certo ou errado. E segundo é caráter. Meu nome já teve no lixo e eu tirei ele do lixo. Não vou jogar de novo por agradar A, B ou C. Vou continuar com a minha postura de estar ligado e com todos os vereadores aqui e com o prefeito para fazer o melhor para Bicas. O dia, quantas vezes nós já batemos de frente com o prefeito? De coisas que a gente não concorda. Mas não quer dizer que se eu não concordo hoje, ele vai fazer uma coisa boa, eu estou de picuinha, vou contra ele. Isso não é política, isso é feio. Isso é feio. Vamos continuar. Use a rede social mesmo. O pior dessas pessoas, que elas não usam falando. Fala o acontecimento. Por que que fala que nós tiramos? Fala do outro lado, que você veio que explicar. Por que que fala só que a gente está tirando? Fala, eu sou a favor de falar, de fazer o áudio, de fazer o vídeo, de ir lá no Facebook e falar se aconteceu isso, isso e isso, mas tem esse lado também. Se não votasse, o dinheiro ia ficar retido. Isso tudo, fala tudo. Não fala só o que fica parecendo que só uma pessoa, duas ou três, que está fazendo o melhor de todos, para tudo. Fica parecendo que a gente não presta. Pareceu nessa que a gente, nós vereadores, a gente não presta. E quando falam uma coisa que eu não sou, eu até tenho me controlado mais, eu não sou de confusão, não. Mas eu fico muito bravo quando falam uma coisa que eu não sou. Eu fico muito indignado. Porque a gente sabe o aperto que a gente passa aqui todo dia, o que a gente escuta aí na rua. Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar unido. A gente tem que ter essa união, para o melhor de Bicas. Eu não vim aqui, o Diego e o Thiago, a gente foi os mais atacados. Eu, Diego e Thiago. Quanto você levou para votar lá? Fala isso comigo não, cara. Fala isso comigo não, que isso me deixa... Cara, nossa, quanto você levou para votar? Eu não levei nada. Eu só entendi, eu não tenho entendimento de alguns. Eu entendi que podia ser votado, você me explicou que não teria problema nos exames, na consulta. Você ainda falou que tem um dinheiro sobrando para comprar remédio. Esses covardes, esses vagabundos aqui, a turminha aí, só gente suja. Só gente suja. A vontade é falar é na lata. Mas vai querer brigar ou não quero brigar? Porque eu já briguei muito na minha vida, já tomei muito prejuízo. Então não estou aqui para brigar, não. E não estou aqui para aparecer também, não. A gente fica indignado, porque a gente está aqui todo dia. Eu posso estar aqui todo dia, né? Bem claro isso. Eu posso estar aqui todo dia. Mas vai chegar um dia, às vezes eu não vou poder estar todo dia. Então a gente está sempre conversando. O que a gente pode fazer para o bom funcionamento do negócio. Entendeu? Então, assim, eu fico aqui, eu até peço perdão a vocês se eu me exaltei um pouco, mas a minha intenção aqui só foi acabar com essa mentira. E você, Paulo, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Essa mentira que a gente quer tirar dos pobres, que a gente quer tirar de quem necessita. Essa mentira. Porque isso é mentira. A minha intenção hoje só foi essa. Eu não vim aqui brigar, discutir com ninguém. Eu sei que os vereadores que eu citei o nome pode usar ali, mas a minha intenção não foi nenhuma. Entendo o lado de cada um, o lado político de cada um também. Mas quando se fala, quando se fala muito numa coisa que é mentira, isso me deixa muito indignado. Eu queria agradecer a vocês pela atenção de vocês. Queria agradecer a vocês também, vereadores. Aqui a gente está junto em prol de uma cidade melhor, né? Eu penso assim, o meu voto é meu. O meu voto das coisas é meu. O meu voto não tem nada com agarrado com ninguém. Não tem nada agarrado com ninguém. Meu voto é meu. Cada um tem o seu voto. E o meu é meu. Entendeu? Então, assim, vamos continuar trabalhando. Essas coisas acontecem. vai continuar acontecendo, porque pessoas mau caráter vão sempre continuar usando as redes sociais para falar mal das coisas que eles não sabem. Então isso aí é fato. A gente não vai conseguir acabar com isso. Mas pelo menos, quando a gente for falar de alguma coisa, quando a gente colocar alguma coisa que vai surtir um efeito, fala na totalidade. Fala o conteúdo, não fala só uma parte. Fale o conteúdo. Eu acho que isso aí deixa todo mundo mais... Não, peraí. Aí a gente fica um pouquinho assim, indignado, mas entende também que a gente é cobrado, a gente vai sempre ser cobrado aqui de uma forma... Às vezes tem pessoas até da minha casa mesmo que me cobram muito, mas eu não estou aqui para... Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em fazer o melhor para Bicas. E a gente, unido, a gente vai fazer muito melhor ainda. Então, eu queria agradecer a vocês, me perdoar aí se eu me exaltei, e boa noite para todo mundo, e uma boa semana.
Bem, seguindo o artigo 125 do regimento, que diz o seguinte, vou ler para os senhores, já foi discutido aqui no início do exercício, né? Quando o vereador for citado de forma ofensiva ou não, esse poderá fazer uso da palavra por 5 minutos a fim de esclarecer os fatos. No entanto, excetua-se dessa regra a ofensa a partidos e bancadas. Eu anotei aqui durante a fala do vereador Joel, vereador Rafael, vereadora Denise, vereador Diego, vereador Isaías, vereador Tiago foram citados nominalmente. Vereador, começando de lá para cá, vereador Rafael gostaria de usar a palavra, vereadora Denise não está presente. Vereador Diego? Diego, sim. Tiago, sim. Isaías? Isaías também. Ok. Quem é o primeiro? Eu vou, claro. Quem deseja usar a palavra primeiro? Isaías, a palavra.
É o seguinte, igual o Joel falou ali, sobre esse fato que aconteceu aí, eles chegaram a colocar para mim assim, você foi pro lugar da Bete... Então agora você tem que fazer tudo que o prefeito mandar para vocês aprovar lá em cima. Vocês têm que estar de acordo com ele. Eu vou responder isso, como o Joel falou, uma turma de safado, pilantra, que não tem o que fazer. Só isso, também fico muito bravo com isso.
Vereador Isaías foi. Vereador Tiago, com a palavra.
Parabéns, Joel. Hoje eu queria fazer uso da tribuna também, como você escreveu. Eu vou falar só algumas coisas. As mesmas pessoas que falaram essa semana que tirou dinheiro da saúde são as mesmas pessoas que vão falar quando aprovar os dois cargos da saúde. Sabe por quê? Porque tudo que o prefeito fizer é contra. Sendo que os dois cargos da saúde, muita conversa, Verônica está aí ainda? Já foi, já saiu. Verônica está aí. Verônica sentou comigo, Tiago, você conhece a saúde, como ela funciona, eu preciso de uma coordenação para fazer essa parte de visita das famílias, teve uma reclamação já na Câmara, alguém fez essa reclamação, então eu só preciso desses cargos para a gente ter um atendimento melhor e tal, mas por questões políticas vão se falar isso e tudo bem. Mas o que eu fiquei mais abismado, assim, de algumas pessoas, teve gente que até tirou. É tão macho que até tirou o comentário. E o engraçado é que sempre quando tem algum problema, costuma me ligar várias vezes, sempre pedindo algumas coisas. O que eu queria falar modestamente hoje, teve um até falou que ele só usa o mesmo discurso. Ah, porque não gosta dos pobres, não gosta dos pretos, não gosta do... Que essas são as palavras que uso. É o seguinte. Nunca, 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 na história de Bicas, nunca, se eu estiver mentindo, eu quero que vocês falem agora. Existiu um médico que atendesse e operasse e puxasse, transferisse tanta gente pobre. É só os pobres, porque os ricos têm convênios e fazem tudo por lá. Eu tenho o número de pessoas que foram transferidas esse ano, 63 pessoas.
E essa pessoa se chama Antônio José Alves Souza Júnior, que é o meu irmão. Através do trabalho que a gente faz no hospital, e assim, para gente pobre, para gente humilde. E eu que trabalho na saúde, sei das dificuldades, jamais faria isso. Verônica, se eu estiver mentindo, sou um parceiro de vocês, fui parceiro, canso de falar, fui parceiro de 4 anos do ex-prefeito, entendeu? E assim, a indignação, ela é assim, mas eu sei que existe a politicagem, eu sei que isso partiu daqui, de um vídeo mal feito, você vai desculpar, essa é a minha opinião, Joel, é um vídeo mal feito, que ele deveria ser feito assim, deveria ter contado todas as coisas que aconteceram. Não, e gostaria até que quem fez se retratasse, porque não foi tirado dinheiro da saúde. Ele pode não ter sido acrescentado, como foi feita a pergunta no final, mas retirado o dinheiro da saúde, ele não foi. Então, assim, eu deixo aqui minha indignação, faço muito mais do que está aqui, igual o Joel falou, a gente tem que fiscalizar, tem que debater, eu não tenho obrigação de fazer essas coisas, mas assim, eu sempre me dou, ontem meia-noite eu estava recebendo ligação de paciente que precisava fazer isso, que precisava fazer aquilo, não, vamos procurar, vamos lá, toda quarta-feira meu irmão atende 3-4 pessoas que eu mando para Juiz de Fora, de graça, às vezes no hospital, se eu estiver mentindo, eu pago exame, porque não tem condições, às vezes a secretaria não tem, não, isso aqui dá para a gente fazer, então assim, É uma covardia, o que algumas pessoas, mas não tem coragem, cita meu nome e fala comigo. Eu não discuto em rede social. Agora, diferente do Joel, que falou aqui, eu estou na rua aí, é só me procurar para falar comigo, porque é um bando de frouxo, que só sabe conversar em rede social e falar. Agora, para agradecer que muitos daqueles ali, que eu já ajudei muitas vezes, eu nunca vi fazer um agradecimento. Pô, Thiago, obrigado, doutor Antônio, por ter feito isso ou aquilo. Mas na hora que dá politicagem safada, que é um bando de safado, sabem fazer. Então, assim, eu tô na rua, é só me procurar para conversar a hora que vocês quiserem, entendeu? Tirar as coisas. Agora não faz isso não que é feio, porque vocês nunca me viram falando mal de ninguém em rede social. O que eu tenho que falar, a gente fala na cara, discute, resolve o problema e por aí vai. Obrigado, desculpa o...
Vereador Diego.
Joel, primeiramente, meus parabéns, viu? Você falou ali na pinta o que realmente aconteceu. Vereador Thiago, é aquilo que nós conversamos anteriormente. Gente para meter o pau, falar isso, falar aquilo, aparece os montes. Agora, por que que não aparece? Quem falou besteira de forma, não vou nem falar palavreados, mas de forma, fugiu até a palavra agora, covardes, porque foram covardes. Por que que esses covardes que pegaram a rede social para falar abobrinha, não pega o nome do senhor, o doutor Antônio, irmão do Thiago, pelas coisas que ele faz para a cidade, para todo mundo? Por que que eles não falam, propriamente falam o nome do Thiago, que paga exames do bolso, que às vezes a Secretaria de Saúde faz, não tem cota? Por que que isso não acontece? Por quê? Porque preferem fazer a politicagem porca, é aquilo da pior qualidade que existe. Entendeu? Isso, o nobre vereador Joel foi muito feliz em falar uma coisa que eu vou repetir aqui agora. Por que que esses covardes não entram na política? Por quê? Porque igual, não tem credibilidade alguma. Você olha pela quantidade de curtidas que tem na página desses sem vergonhas. É meia dúzia e olhe lá. Agora, para que que os caras têm de um papelão de fazer isso? Não tem. Se você não tem escrúpulo nenhum para você poder falar, cala a boca e pronto. Não fica dando ideia aí, falando coisas que não sabem. Vem aqui para a Câmara, vem aqui escutar o secretário, o senhor Paulo, vem saber o que realmente está acontecendo. Não é sair gargantando aí na rua fora, não. Eu também rodo na rua o dia inteiro aí. Eu não sou de ficar debatendo em rede social, não, porque se eu debater, eu estou humilhando igual a pessoa está. Em falar besteira. Eu tô na rua, me para o carro ali, ó. Ô Diego, eu tô precisando falar com você. Daí 10 minutos eu volto e a gente conversa o que tem que conversar. Agora é feio isso que está acontecendo. Pessoas que vê o galo cantar, mas não sabe quem é o galo e muito menos de onde ele está. Isso é um pecado. É um pecado. Então eu quero que essas pessoas covardes venham na reunião, venham saber o que realmente está acontecendo e que falem, quem realmente faz pelo município, quem pelo menos ajuda. Não é essa inventação de moda que está acontecendo, não. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Sim, senhora vereadora.
Senhor presidente, eu não ia nem falar, porque eu não acompanho esse negócio da rede social, não. Estou vendo assim, eu falei, eu não sabia que era isso tudo, gente, que era tão grave assim. Primeiro, a gente tem que falar uma coisa. Eu valorizo igual esse menino Paulo. Eu fico muito feliz de vê-lo aqui. E ele sabe disso. Ele começou como auxiliar de secretário. Auxiliar de secretaria na escola. Olha, esse menino foi professor, depois foi dar aula, depois foi para o polo, ocupou cargo na secretaria. Olha, menino humilde. Isso que eu fico orgulhosa. Porque eu faço parte disso aí. Né? Ele sabe disso. Eu ficava com ele, vamos estudar. Pega firme. Então, quando a gente vê essas outras coisas, não liguem não, gente. Não fiquem assim não, viu, Joel? O trabalho de você aqui, você é um rapaz, você sempre vai ter. Mas a gente tem sempre alguém, a gente, para... Eu olhando para o Paulo, eu falei, gente, olha, que bênção. Isso é a melhor coisa que a gente pode, como professora, ou como amiga, ou como alguém da sociedade, é ver uma pessoa que aproveitou as oportunidades para ser do bem, para crescer, para ser um bom profissional, para vencer na vida. Não sei onde ele quer chegar, não, mas ele tem muita coisa pela frente. Mas é um menino que serve de exemplo, como muitos outros aqui na nossa cidade, como Vossa Excelência, que veio, que teve dificuldades, Diego, menino estudioso também, Isaías, o Tiago, o irmão dele, o Tanaúza, o Ailton, todos vocês aqui, o Kleber, que meu vizinho, embora a gente nunca é amigo na política, mas a gente é amigo independente da política, né? A gente se conversa, se respeita, brinca, mas nunca está do mesmo lado. Eu falo com ele, não é possível. Já estivemos, é. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... O mundo hoje está muito intolerante. As pessoas estão sem limites, sem limites em rede social. A gente constrói um nome, gente. Não é fácil construir um nome, não. Agora, você não pode deixar permitir que destrua seu nome. Né? Então, o nome é difícil de construir. O vereador Loura, o vereador, foi meu eleitor. Já votou em mim no início, quando fui candidata. Foi o primeiro voto, olha que emoção. Hoje é um vereador. Isso não é motivo de orgulho para mim? É sim. Claro que é. Hoje, Vossa Excelência na política, quem sabe se inspirou em mim como primeira mulher eleita numa dificuldade grande de mulher se eleger, né? Porque mulher não se elegia. Mulher, para ser eleita, não tem voto de mulher, não, gente. Se fosse mulher, votasse mulher, minha filha, que tava só tinha mulher. E a maioria é mulher, né? A gente sabe disso. Mas é difícil. Mas você tem um nome, zelar. Né? A gente teve que trabalhar o nome da gente. Então, eu acho assim, não leve então a ferro e fogo, Joel. Se você tem seu trabalho, seu mérito, seu reconhecimento, eu vejo Vossa Excelência todo dia aqui. Vossa Excelência está sempre lutando, está ali cercando a saúde para ver se está todo mundo sendo atendido, fazendo o seu papel de vereador. Vereador Loura, fazendo o seu papel correto. Né? De vez em quando levanta uma questão que é importante levantar. Né? Porque é estudioso, cada um com seu mérito. Então, a gente, essa questão de rede social, eu optei por não fazer parte dela, porque até porque eu ia fazer muita polêmica, né, gente? Resta dúvida, que o negócio ia ficar feio para o meu lado, porque ia ser uma brigaiada que não ia ter tamanho. Então, eu optei, eu já não estou idade mais para isso. Uma hora eu ia acertar, uma hora eu ia errar, e eu optei por outras opções de rede social, né? Eu gosto de Instagram e não vou para o Face. Mas então aqui, eu só deixo essa mensagem. Mensagem sim, que tem coisas boas demais na política. Você vê esse menino crescer, como outros aqui dentro da administração, né? Não é, outras pessoas que cresceram, alcançaram voos, voaram e foram para longe e venceram. E através da política, através do estudo, através de um concurso, né? Isso é importante, através da oportunidade de ocupar um cargo de confiança, através de uma indicação, não importa. Mas ele cresceu, aproveitou, agarrou e como ele e muitos outros. Então, a política... E a gente faz muitos amigos na política, viu? Não resta dúvida, tá? Não fica achando que política é só coisa assim, não, viu, gente? A política tem muita coisa boa. Você faz grandes amigos. O Maurílio, por exemplo, é um grande amigo meu que eu conheci através da política. E talvez jamais o conhecesse. A pessoa que é, a pessoa bacana que é, o rapaz sério que é, que luta, que tem uma linha, uma política de pensamento. Quer dizer, tudo através da política. Então, a política não é só essas coisas ruins, não, tá? Política tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa, viu? A política tem. Então, a gente esquece, desapega desse povo que não tem o que fazer, que não sabe o que está falando, e vamos lutar.
Vereadora,
tem muita coisa para fazer.
Você
que
queria falar só um pouquinho, é o único que eu vou ter que interromper, porque estourou o tempo.
Ah, muito obrigado. Desculpa, vereador.
Vereador Rafael.
Falei que não ia, o senhor pediu, falei que não ia falar, não, mas... Acho que merece pela a forma ofensiva que foi. Eu até disse ao Joel que, infelizmente, a gente acaba acostumando, né? Mas não acostumando ao Joel, porque a gente não tem que levar em consideração ainda mais de quem vem, né? Quando tem críticas construtivas de pessoas que querem o bem da cidade, vocês recebem as críticas e tentam melhorar. Agora, quando infelizmente, tem esse lado podre da política, né, que nós somos muito criticados, mal interpretados, então eu aprendi nesses três mandatos, né, que a gente tem que se nortear, Joel, independente de grau de escolaridade, de experiência profissional, cada um tem a sua, a gente tem que nortear principalmente pelo seu caráter. Pela a noção, o discernimento de fazer o bem, de buscar o bem, independente do seu partido, se você é oposição, eu sou situação, nós conversamos isso. Meu pai me ensinou muito isso. Eu tento nunca sair de como foi o meu pai, eu me espelho muito nele, que acima de tudo, acima de qualquer partido, acima de qualquer situação política que estava, ele estava sempre procurando fazer o bem e assim me ensinou. Então, eu tento, em qualquer situação vivida na política, muitas das vezes eu fiquei muito chateado, muito magoado. Pessoas do seu próprio grupo político, às vezes, te magoam. Pessoas de oposição. Pessoas que não querem ver você. Você está brilhando, as pessoas querem te derrubar. As pessoas não querem te vencer mostrando a capacidade delas. As pessoas querem te vencer puxando o tapete. Então, não se abale com isso, críticas vão aparecer, não, por quase todas as votações que nós vamos ter aqui, sempre vai ter uma má interpretação, então você tem que nortear pelo seu espírito de coletividade, a gente tem que pensar na coletividade, sempre tem alguém insatisfeito, infelizmente, a gente estava conversando isso também, sempre que a gente vai debater alguma matéria, a Câmara fica vazia. É sempre os mesmos. Agora até que tem vindo mais pessoas, alguns secretários, né? Algumas pessoas vêm mais vezes, mas a maioria das sessões está vazia. Mas vai discutir alguma coisa de aumento salarial de determinada categoria. Vem peso. Vai discutir um assunto, vem só a categoria que nós vamos debater aqui. Mas pergunta se vem todo mundo no assunto. Ó, levantou essa situação nas redes sociais. Pergunta se as pessoas vêm aqui para interrogar a gente. Mas por quê? Como é que foi? Como é que é esse projeto? São pessoas sem credibilidade. Eu uso muito a rede social para divulgar meu trabalho, até mesmo questões profissionais, mas também aprendi a não ficar respondendo. Muitas perguntas são até pertinentes, pessoas querem saber informações, mas muitas são pessoas querendo te dar aquela pontada para você sair do sério e perder a linha, né? Mas a política é assim mesmo. Infelizmente, eu também não tenho isso. Quem já me conhece de algumas legislaturas, as pessoas que estão aqui, as pessoas que me conhecem sabem que, independente, hoje eu sou líder de governo, defendo o governo, agora as coisas são levantadas, que concordo, eu sou o primeiro a ir lá no prefeito questionar, pedir explicações, como foi agora. Fui diretamente no Paulo Fabiano, no dia seguinte, como eu falei aqui com o Thiago, me manifestei aqui, que eu seria contra. Eu sou líder do governo, mas não teria a menor... não ficaria nem um pouco constrangido de votar contra, se fosse a situação realmente que foi levantada. Por isso, procurei o Paulo Fabiano, procurei informações. Então, não se preocupe ainda mais de quem vem, ô Joel. Você está fazendo um bom trabalho, a gente está vendo que você, você quer o bem da cidade e infelizmente, a gente sofre muitas piadas, muitas más interpretações, mas o que manda é a consciência e nosso histórico de vida.
Muito obrigado, vereador Rafael. Bom, para encerrar, como sempre eu deixei para falar por último, Denise, para dizer o seguinte, o estupim disso tudo foi um vídeo que eu fiz, que aí é questão de opinião do ser mal feito, bem feito, é questão da avaliação de qualquer um, né? Cada um avalia do jeito que quiser. O que eu disse no vídeo lá, Paulo, e se eu estiver errado, eu quero que você me corrija, é que foram cancelados R$290 mil das dotações orçamentárias da saúde. Está tecnicamente errado ou certo? Muito obrigado. Então, é o seguinte, isso aconteceu, ponto. Expliquei ao vereador Joel, entendo a indignação dele, que o vídeo é curto, a gente não tem tempo de falar demais. Então a gente não fica justificando para os outros o que eles fizeram. Simplesmente eu disse o que aconteceu. Não disse sequer quem votou a favor ou contra. Não disse sequer se foi unanimidade ou não. Disse só que o governo tinha aprovado, vencido a votação e aprovado e cancelado R$290 mil nas dotações da saúde, ponto. Correto? Beleza. Então, assim, a única coisa que eu quero dizer a respeito da repercussão, que aí é um troço mais complicado, que é, por exemplo, não concordo quando diz que a pessoa que está na rede social e escreve, seja lá o que for, é covarde. Não concordo, ninguém ali usou, pelo menos os que eu conheço e que eu vi, ninguém usou fake. Todo mundo botou a cara, falou. Aí, vereador Rafael, que está aqui há mais tempo, vereador Denise também é muito experiente, tem um velho problema que a gente fala aqui muito, né? Que é a pessoa emitir uma opinião sem saber exatamente o que aconteceu. Correto? É até engraçado porque numa dessas, na quarta-feira, né, Diego, da semana passada, quarta ou quinta-feira, nós estávamos juntos. E uma dessas pessoas que fez um comentário desse na rede social, primeiro ela fez o comentário. Depois do comentário feito, aí eu não sei também porque por causa de tempo, né, de envio de informação, né, eu estava com o Diego lá, o Daniel chegou, né, Daniel? Mostrou a postagem da pessoa e eu tinha acabado de receber uma mensagem da pessoa perguntando quem teria votado a favor ou contra. Acabei de receber, mostrei para ver aqui. Querendo saber. Querendo. Primeiro ela escreveu, depois ela procurou saber. Isso acontece também. Você não é defender, eu acho assim, a pessoa tem o direito à opinião dela. É aqui até aconteceu um episódio muito triste aqui uma vez, muito triste, quando o senhor Humberto veio aqui, usou a tribuna, até subiu dessa casa, é uma pena, e foi recriminado por um vereador aqui. De uma forma infeliz. Acho que o cidadão está aqui, pode usar, se ele usar com respeito, né? Porque a gente já teve outros problemas com outras pessoas que vinham aqui fazer, como é que fala, cena, você lembra muito bem, Rafael, aí é outra questão. Mas se a pessoa vem aqui, usa a tribuna, emite opinião, correta ou não, ou se expõe em rede social, cabe a nós, eu pelo menos sou assim, contra-argumentar com ela. Fala, não é bem assim. Sua informação está certa ou errada, desse jeito ou daquele jeito. É, cada um expondo o seu ponto de vista da forma que enxerga a coisa. Eu fiz questão, Paulo, de fazer aquela pergunta para você no final, para que fique claro para todo mundo o seguinte: era possível movimentar essas dotações da saúde dentro da saúde, ponto. Era possível. Tem saldo financeiro. Tem a dotação da saúde. Eu tirei do prédio, da obra, do diabo que for. Botei do exame, fiz uma licitação, paguei exame para 2.000 pessoas, eu faço. Certo? Que foi a pergunta que eu te fiz. Vou permitir, apesar da gente estar... Deixo, não? Claro, óbvio.
Lembrando, vereador, que voltando ao assunto do saldo financeiro, embora pareça alto, nós temos obrigações já que não estão empenhadas e, por isso, não estão entrando ali naquele cálculo. Um dos exemplos é o precatório.
Sim,
então,
claro.
Vamos tirar mais 290 mil que eu vou ter que utilizar daquele saldo financeiro para pagar o precatório. Se vocês autorizarem
o curso
artesiano, vai sair
38, 14.
Daquela verba. O prefeito Honório... é um prefeito que prefere arrecadar primeiro para depois efetuar o gasto. 13º dos funcionários. Já está reservado. Ele não quer saber se em dezembro vem 1%, que é destinado ao pagamento do 13º. Ele prefere ter essa reserva guardada e já garantir o pagamento do 13º de todos os funcionários. Então, assim, embora pareça um montante significativo, se caso as receitas que a gente espera receber, inclusive agora é um período de baixa arrecadação, nenhum fornecedor ficou sem pagamento, igual acontecia nas administrações anteriores, porque é um período de baixa arrecadação, os meses de setembro, outubro e novembro, nenhum funcionário recebeu o pagamento em atraso, então, assim, isso tudo só é possível devido à reserva que o Honório prefere administrar dessa forma. Então, assim, pode parecer que é um montante que está sobrando, mas não é. Ele prefere trabalhar primeiro com o recurso em caixa para depois efetuar a despesa.
Muito obrigado. Bom, eu peço para o vereador secretário retomar o meu tempo, se possível. É só para encerrar. Então, assim, no final das contas, a questão é tudo de ponto de vista. Ele colocou ali, né? Sim, não. Isso é óbvio, Rafael. Mas tudo depende também dos olhos de quem está lendo ou ouvindo, seja lá o que for. Né? Não digo que não teve ofensa, não que teve sim. Teve, óbvio que teve. De algumas pessoas teve sim. Né? Mas a questão do ponto de vista tem que ser respeitada. Sempre. E, para concluir, é isso que eu quero dizer. No final das contas, e é o que a gente vai fazer agora votando essa lei de novo, nós estamos cancelando dotação da saúde. Sim. Se for aprovado aqui, está cancelando sim. Dotações que poderiam ser movimentadas dentro da própria saúde, seja lá para fazer o que for. Vi o pedido aqui, acho que é um pedido pertinente, fica o apelo ao líder para que não faça isso, né? Inclusive porque teve outra coisa que não foi falada aqui, Paulo, se você me permita, a saúde tem um superávit financeiro de 2 milhões e 600 mil. Um superávit financeiro de 2 milhões e 600 mil reais, além desses 2.300 que o Paulo está falando aí.
Mas espera aí, esse superávit tem função do ano passado, querida, que não aplicou o recurso que era para aplicar.
Eu sei. É. Não, aplicar, aplicou, Denise. Não vou entrar nessa discussão, não, Denise. Eu estou falando um fato. Existe um superávit. O que é o superávit? É o que sobrou de 2016 para 2017. 2 milhões e 600 mil. Prefeito Honório assumiu a prefeitura com 2 milhões e 600 mil em caixa que sobrou da administração passada. Ponto. Que não aplicou. E mesmo assim, fiquei surpreso do Paulo me dizer que a administração passada investia 25% em saúde. E a atual está investindo 18%, como diz o Ailton. Mal investido? Bem investido? Não sei. Acho que, de repente, até mal planejado. Não é essa discussão que eu quero fazer. Só estou dizendo, repetindo o seguinte. Então, o que foi dito, né, é repercussão do que se ouve aos pedaços e cada um entende e interpreta da gente. Do jeito que achar melhor e do jeito que quiser. Mas era só isso que eu queria dizer. Mas acho que terminou meu tempo, né? Muito obrigado, te agradeço. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Esqueci que tem que fazer a conferência no final do dia. Perdoe.
Senhor presidente, falou, vereador. Os vereadores se encontram presente ao final da hora do dia.
Muito obrigado.